dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 18 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Pedute Advogados, que quer falar com você, que também precisa que tem que se adequar à LGPD. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Niantic, que confirmou que o dia comunitário do Pokémon GO do mês que vem é no dia 6, então 6 de março. O Pokémon escolhido dessa vez, de acordo com ela, foi o Fletching, e ela comentou também que vai ter um pacote, por exemplo, com desconto, que você consegue comprar Ultra Bola, tem Ovo da Sorte também, por aí vai, por um preço mais barato que geralmente. A Niantic confirmou também que quem tirar muitas fotos ao longo do dia comunitário vai receber um bônus que é surpresa, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre Pokémon, a Pokémon Company anunciou que vai fazer um beta público, por enquanto só no Android e só no Canadá, do jogo Pokémon Unite, que é uma cópia não, mas parecido aí com League of Legends. Ele segue a dinâmica do LoL de ser um multiplayer com enfrentamento entre duas equipes, e já tinha uma certa expectativa sobre esse jogo desde junho do ano passado no anúncio dele, na Pokémon Presents. A inscrição para esse primeiro beta no Canadá está disponível já por meio da Play Store e agora esperada pelo beta e também para mais países nas próximas semanas. Bom, seguindo com o mundo dos jogos, vai pintar um festival de curtas que vai rolar amanhã no Fortnite. A Epic falou que são 11 curtas no total, né, com mais ou menos meia hora de duração cada um. Eles vão passar no evento na Party Royale Island, que é geralmente onde rola os eventos na plataforma, e caso você queira ver a lista completa de curtas que vão rolar, que vão ficar disponíveis também até o dia seguinte, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Epic, ela abriu mais um processo contra a Apple, dessa vez na Europa. Ela registrou os documentos acusando a Apple de práticas anticompetitivas e repetiu nos argumentos que ela vem fazendo aí nos Estados Unidos e na Austrália. Aí, em resposta a isso, a Apple basicamente repetiu também, né, o que ela vem falando, que a Epic tá errada porque ela tá querendo umas exceções aí, tem que cumprir as regras, na verdade, que todo mundo tem que cumprir na App Store, ainda tá acusando a Epic aí de prejudicar os próprios clientes. Bom, e ainda sobre brigas na Europa, o TikTok está sendo acusado de não cumprir a regra que proíbe a veiculação de publicidade para crianças e também para jovens no continente. Vários órgãos de defesa de privacidade por lá estão acusando que os termos de uso deles são bem vagos, né, de propósito aí para permitir veiculação de publicidade para crianças. E eles também estão acusando o TikTok de não cumprir as leis de proteção de privacidade e de dados lá que entrou em vigor na Europa já tem uns anos. O TikTok, inclusive, vinha sendo investigado já por isso, né, em países como, por exemplo, a França e a Itália, e agora parece, né, pelo menos é que isso vai virar uma investigação continental. Agora, já que eu tô falando aqui sobre bastidores do mercado, deixa eu comentar que vários serviços de streaming juntos pagaram $500 milhões em direitos retroativos pros artistas e também para gravadoras. No total foram 20 empresas, incluindo o Google, a Amazon, Spotify e a Apple, que pagaram essa bolada toda, e a Apple foi quem mais pagou, né, com $163 milhões. Bom, e por último aqui de bastidores, o Economic Times falou que a Amazon fez um acordo com a Foxconn para começar a fazer alguns produtos na Índia, para ver o que acontece. Na verdade, essa parceria é com a Cloud Network Technology, que é uma subsidiária da Foxconn, eles vão fazer por lá o Amazon Fire TV Stick. Isso faz parte de um plano que a Amazon tinha anunciado recentemente de investir $1 bilhão no mercado indiano, mas ela não confirmou, né, qual preço específico é dessa iniciativa. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom, notificou as quatro operadoras principais daqui por conta daquele vazamento de mais de 100 milhões de telefones que foi detalhado aí já faz uns dias. Inicialmente, a informação é que esse pacote de dados, que além de telefone, né, tinha também os nomes, tinha endereço, CPF também, por exemplo, tinha sido vazados pelos sistemas da Claro e da Vivo, mas foram as quatro identificadas, né? Então também a Oi e a TIM. Então elas têm 15 dias aí para esclarecer a situação para a Senacom e já comentaram, né, confirmaram, na verdade, que estão colaborando com as investigações. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais alguns vazamentos que pintaram do Android 12, mas antes disso eu vou agradecer aqui o patrocínio da Pedute Advogados, que quer falar com você, que é uma empresa que tem que se adequar à LGPD aqui no Brasil. Uma das especialidades da Pedute Advogados, que atua desde 77 com propriedade intelectual, é justamente na área de tecnologia da informação, e ela oferece um serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor já desde o ano passado aqui no Brasil. Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que as multas mesmo, né, vão começar a valer a partir de agosto desse ano. Mas é claro, né, que as empresas têm que se adequar desde já. Na verdade, desde o ano passado, né, mas o mais rápido possível. Então, acesse o site da Pedute Advogados, que é pedute.com.br. Vou soletrar pedute.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal e já começa a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados com quem sabe o que está fazendo. Mais uma vez, acessa lá, pedute.com.br. Muito obrigado a Pedute Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Eu já venho comentando por aqui sobre alguns vazamentos que tem pintado, que falam que o pessoal pode esperar, né, quando for liberado o primeiro beta do Android 12 e pintaram mais uns aí na mão do pessoal do XDA Developers. Eles comentaram que nesse ano o Android vai voltar a ter nome de sobremesa, né, pelo menos de 12, e a Snow Cone, que vai ter o nome aí também do Android 12. Já uma outra coisa também que eles comentaram é que o sistema vai ganhar uma espécie de um modo compacto que pega a interface inteira na tela para telefone grande, por exemplo, reduz em 40% o tamanho para você conseguir alcançar com uma mão só, e aí essa interface mais reduzida, né? Fica ancorada embaixo ou na esquerda ou na direita pra você conseguir operar e com um pouco mais de conforto, talvez só com o dedão. Aí, por fim, eles comentaram também que no Picture in Picture você vai conseguir arrastar, na verdade, pra fora da tela o conteúdo, né? Até a borda lá, pro vídeo sumir, mas você conseguir trazer de volta se você quiser, mas sem interromper o vídeo e sem ficar por cima da interface. E caso você queira saber mais sobre esses três vazamentos, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o mundo Android, a Motorola anunciou dois telefones na Europa, que foram o Moto G10 e Moto G30. Esses são dois aparelhos intermediários diários que estão sendo vendidos já por sinal na Europa, e é o seguinte: os dois têm tela de 6 polegadas e meia e bateria de 5.000 mAh, e enquanto no caso do G10, as quatro câmeras na parte de trás têm até 48 megapixels, são 64 no caso aí do Moto G30. O G10 tem o Snapdragon 460 e o G30 tem o Snapdragon 662, e em relação ao preço, o G10 custa o que daria aqui mais ou menos uns R$1.000, e o G30 é um pouco mais caro, começa no equivalente a uns 1.200. Já em relação ao lançamento aqui no Brasil, estão homologados já pela Anatel, mas está devendo na Motorola aqui um preço ou data de lançamento. E enquanto isso, na Microsoft, pintou um modo infantil lá, que começou a ser testado no navegador Edge. A ideia é oferecer um navegador um pouquinho mais amigável para crianças, né, com temas, por exemplo, para alterar a interface e mais segurança lá por baixo do capô, com um pouco menos de rastreamento. Esse modo infantil vai oferecer uns artigos também sobre navegação segura e da internet por crianças, e não tem que ter uma conta para ser ativado. Ele pode ser ativado livremente, né, sem precisar de um perfil, por exemplo, mas para desativar, aí sim, vai precisar de uma senha, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre navegadores, o Chrome ganhou um recurso bem famoso no Firefox, que deixa você fazer uma rolagem por navegação nas abas, no caso, Edge, se você tiver muita aba aberta ao mesmo tempo. Então, para quem é incapaz de navegar com poucas abas abertas, aquela barra de cima, né, com as abas todas, você vai ficar tudo espremido agora. Você consegue fazer uma rolagem para conseguir ver as abas aí que estão abertas, encontrar com sorte a aba que você tá pesquisando. E para ativar esse recurso, né, que tá escondido um pouquinho nos ajustes aí, não é uma coisa muito fácil de achar, tem um passo a passo no link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o serviço LastPass, que tá um pouco menos útil aí para quem tem uma conta gratuita. O LastPass é um administrador de senhas, que era justamente famoso por ser de graça. Na verdade, tem a conta paga, mas a conta gratuita era bastante funcional versus a concorrência aí com as contas pagas. Mas eles falaram que a partir do mês que vem, para conta gratuita, você tem que escolher se você quer usar ou só no celular ou só em computador, e também com suporte a tablet. Aí, para continuar usando o LastPass, um computador e telefone, por exemplo, aí sim você vai ter que fazer uma conta paga em 16 de março, que vai entrar em vigor essa nova regra. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que anunciou umas regras aí para aplicativos de comprovação de vacinação. É que agora que a vacina do coronavírus está começando a ser distribuída, né, com vários graus de sucesso aí dependendo do país, está começando a pipocar vários aplicativos na App Store com essa certificação, né, para você fazer uma espécie de um passaporte de que você foi vacinado, mas é aquela coisa, né? Nem todo aplicativo tem tanta preocupação com segurança, né, com privacidade, por exemplo. Tem, claro, os que não são muito bons também, podem ser manipulados aí para a pessoa que não foi vacinada colocar que foi vacinada, né, aí vai ser um problema. Então, que a Apple anunciou que vai começar a fazer é só aceitar esses aplicativos aí de rastreamento de vacina de governos, como aconteceu com o rastreamento de exposição. Esse foi o jeito que a Apple disse que encontrou para ter um pouco mais de controle, né, sobre que aplicativos estão disponíveis na App Store, para conseguir fazer um rastreamento um pouco mais de verdade aí sobre quem foi vacinado e quem não foi. E caso você queira ver essas regras na íntegra, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, uma empresa bacana, e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Peducci Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!